mantendo a moral.
Amiguinhos e amiguinhas, hoje vamos falar sobre 20 mil léguas submarinas. É um livro do Júlio Verne. O Júlio Verne, ele era um rapaz que se interessava muito pelos maquinários, pelas coisas que estavam surgindo no início do século retrasado, 1820 e poucos, e ele achava isso tão interessante que ele começava a pensar: poxa vida, quanto mais velho eu for ficando, mais inovações eu vou percebendo, porque são novidades, são tecnologias que não existiam e que estavam começando a existir naquela época. Já existia a energia elétrica, já existiam as máquinas a vapor. Então tudo isso ele pegou como fonte de criatividade para escrever os seus livros. Um desses livros, que é o que a gente vai falar hoje, é o 20 mil léguas submarinas, que muito dele, a maior parte da história, se passa embaixo d'água dentro de um submarino. Só que naquela época não existia submarino. Então vocês imaginam a criatividade da pessoa para imaginar uma coisa que parece um charuto gigante que fica flutuando junto com os peixes, afunda quando precisa, flutua quando precisa. É uma coisa que para a população daquela época era quase como mágica. Não tinha como conceber, como imaginar que aconteceria essa tecnologia.
É, e submarino existe até hoje.
óbvio que existe até hoje. É isso que eu estou dizendo.
Da imaginação até a vida real.
Assim como tinha um artista, um cientista, um inventor lá em 1500 e pouquinhos, que era o Leonardo da Vinci. Quando acharam os cadernos do Leonardo da Vinci, ele tinha projetos de máquinas que ele tinha imaginado só observando os animais. Ele, uma vez observando uma libélula, ele teve ideia para um objeto voador que era tipo um helicóptero. Só que imagina, o helicóptero foi aparecer 400 anos depois. Então isso é... são pessoas que a gente diz que são à frente do seu tempo, porque na época Leonardo da Vinci era meio que considerado um maluco, porque ele fazia coisas que as pessoas não estavam acostumadas, os desenhos, todo mundo dizia que ele fica viajando aí fazendo essas invenções de moda. Mas a verdade é que a gente até não tem como imaginar se essas coisas que ele criou influenciaram, deram ideias para as pessoas criarem as máquinas de hoje em dia, ou se as máquinas teriam sido criadas pelos meios científicos, assim, sem olhar os desenhos do Leonardo da Vinci. Mas a verdade é que ele era uma pessoa que estava com o pensamento lá adiante. Não só de criatividade, mas a postura dele significava que ele era um homem à frente, né, da sociedade daquela época. Mas enfim, vamos falar de Júlio Verne, não de Leonardo da Vinci. Vamos embarcar na nossa aventura, Helena?
Vamos.
Você tem medo d'água, Helena?
Não.
Você gosta de tomar banho, Helena?
Não.
Ups. Vamos lá, então. Segura na minha mão e... Era uma vez um pesquisador que trabalhava numa universidade. O nome dele era Pedro Aronnax. Toda a história começa no ano de 1868. E é uma época que não existiam muitas das coisas que existem hoje. E o Aronnax era um rapaz francês muito elegante, trabalhava a serviço de uma universidade. E ele tinha um ajudante que se chamava Conseil e seguia ele por todo lado, tipo um fiel escudeiro, assim. O Aronnax tinha 40 anos e o Conseil tinha mais ou menos uns 10 anos a menos, uns 30.
Veja, Conseil, mais uma vez está nas notícias aquela história sobre essa criatura gigante do mar. Já faz 2 anos que esse assunto reaparece nos noticiários. Agora foi vista no Oceano Pacífico. Olha aqui, homem. como pode ser vista em mares tão distantes. Velocidade imaginável. Há outros navios desaparecidos. Eles estão dizendo na notícia que é tudo culpa desse monstro.
Prezado senhor, o senhor é um homem da ciência e sabe que as profundezas marinhas podem esconder seres que nem imaginamos.
Sim, atencioso amigo, mas veja, as criaturas abissais, aquelas que vivem no mais profundo dos mares, elas não são rápidas, nem costumam subir para a superfície. Mas esse aqui já foi visto por várias embarcações. Dizem que é cheio de luzes, longo e espirra água como uma baleia. E veja na notícia, diz que ele rasgou o casco de metal de um navio. Deixou apenas uma marca em forma de triângulo, como se tivesse um espeto.
O senhor escreveu o livro Os Mistérios dos Grandes Fundos Submarinos e não conhece algum animal que possua esta arma no corpo?
Sim, eu conheço um tipo de baleia. Se chama narval, com um enorme chifre de marfim na fronte, como se saísse do nariz. Por isso é também chamado de unicórnio do mar. Só que para fazer um rombo desse tamanho no navio, a criatura devia ser como um kraken, ou um monstro maior do que aquela baleia que engolia pescadores nos livros, como é Moby Dick. Mas essas são mitologias, são invenções da imaginação.
Seria então, senhor, algo feito pelas mãos do homem? Um casco perdido? Uma arma? Ou uma bomba?
Conselho, não se aflija. Os governos já sabem e já dizem que isso não faz sentido nenhum. Levando-se em conta que o oceano esconde ainda muitos segredos, eu acho que só pode se tratar de um animal desconhecido. Mas acredito nisso porque, na verdade, eu não sei mais no que acreditar.
O professor Aronnax era francês e trabalhava a serviço do Museu de História Natural de Paris. Ele estava agora numa viagem, porque ele tinha ido ao Nebraska recolher espécimes valiosos para o seu museu. Terminada a sua expedição, ele voltou, foi para Nova York, nos Estados Unidos. Estava organizando a bagagem para retornarem para a França. Conseil estava fechando as malas, quando receberam uma carta entregue pelo mensageiro do hotel. Era um convite do secretário da Marinha Americana, convidando eles para irem numa expedição em busca dessa criatura, em uma viagem que seria liderada pelo comandante Farragut, que partiria naquele mesmo dia.
Conseil?
O senhor chamou?
Termine com as bagagens, mas o nosso rumo será outro. Mande direto para o museu os espécimes que recolhemos. E deixe apenas as nossas coisas pessoais, porque vamos viajar para dar cabo desse monstro e entrarmos para a história. Vamos nos apresentar no navio e livrar o mundo dessa criatura.
Helena, que bicho tu acha que é? Já viu, já imaginou assim? Tu conhece o que é um narval? Já viu alguma imagem desse narval que ele explica?
Não.
Ele parece uma baleinha bem fofinha. É muito querida a carinha do narval, só que de fato tem como que um chifre na testa. Só que é um animal que ele usa aquele chifre para lutar com outros da sua espécie, para conseguir alimento, para conseguir território. Ele nunca teria a força necessária para conseguir afundar um navio que é todo de lata, né, de aço. E os krakens, a gente sabe que existem no fundo do mar criaturas que são gigantescas, né? Mas os krakens nunca ninguém viu. É coisa do filme do Piratas do Caribe. Vamos continuar com a história, então. Descobrir o que era isso.
Felizes com a expectativa do que viria, desceram na recepção do hotel, encerraram a conta o quanto antes e foram procurar o navio Abraham Lincoln, no porto. Foi apenas o tempo de chegarem ao navio e o comandante, tendo ali já toda a sua equipe completa, resolveu partir. Junto da tripulação estava o arpoador Ned Land,
para matar baleias, para fazer pescarias, é tipo uma lança, e era um canadense. E ele conversava, então, tanto em francês quanto em inglês. Logo se deu bem com o professor e começaram mais ou menos a andar juntos, assim, Conseil, o Ned e o professor Aronnax. O navio estava com muitas armas, não só os arpões, mas também com lanças e com balas explosivas.
E você, Ned, o que você acha que vão encontrar nesses mares?
Olha, eu não sei, mas duvido que seja uma baleia ou coisa parecida. Já vi de tudo nesses mares. E se existisse monstro assim, eu já conheceria.
Ah, mas você não viu o que aconteceu com as embarcações desaparecidas e outras estragadas?
Por isso mesmo, professor. Animal nenhum, por mais furioso, tem força para fazer aquele estrago, quando muito poderiam destruir um barco de madeira. E olhe lá.
Os monstros abissais são grandes e muito fortes, justamente porque precisam aguentar a pressão das profundezas do oceano. Ned, está debaixo de toneladas de água, faz o organismo se desenvolver mais forte.
Está bem, professor. Você é o cientista aqui.
Talvez esteja mesmo certo. O navio desceu por toda a América do Sul e contornou aqui a parte de baixo do Brasil, na Argentina, passou pelas Ilhas Malvinas. O capitão Farragut prometeu um prêmio de $2,000 para quem conseguisse ver o monstro marinho e apontá-lo para que o navio saísse à caça. Claro que todos os membros da equipe estavam de olhos atentos, mas até o professor e Conseil não conseguiam se conter pela espera de ver o tal do bicho. Só que o tempo passou, e a animação também. Eles viajavam, pescando, parando de tempos em tempos em algum porto para repor os estoques do navio, mas não era a mesma coisa. E o professor Aronnax ficava estudando e jogava conversa fora com os tripulantes. E o seu ajudante Conseil estava sempre disposto a auxiliar, no que fosse capaz. Era um moço muito prestativo. Mas os meses se passaram, as buscas continuaram e nada se via. Chegaram ao Oceano Pacífico, por ser a região onde havia acontecido o acidente mais recente desse monstro, aquela notícia do jornal, né? E já estavam desanimados. Quase 6 meses de navegação se passavam. Quando Ned avisou, uma noite escura, assim, olhando ao longe.
Olhem lá! Aquela mancha fosforescente dentro d'água! É ele! É ele! Homens!
Não pode. A luz é muito forte, não é algo natural.
Certamente aquela luz ali é elétrica. Marujos! Força total! Teremos de alcançar esta criatura e descobrir o que quer que ela seja!
Gritava o comandante Farragut. O navio foi mandado a toda velocidade em direção àquela coisa. E o Ned pôde mostrar suas habilidades, atirou contra ela usando os arpões. Mas nada teve efeito porque as lanças e as flechas não se grudavam na criatura. De fato, saíam luzes brilhantes debaixo do mar e tinham barulhos, como os que as baleias fazem ao espirrar água. Sabe aquele... quando a baleia espirra água pelas costas, assim, faz um turbilhão de água. A gente vê às vezes no desenho animado.
Uhum.
Pois é, e daí? Como é que aquele animal fazia isso, mas ele brilhava embaixo d'água? Isso não tinha muito cabimento. Houve então uma espécie de perseguição com aquele bicho, sempre se adiantando e fugindo, e o navio indo atrás. Até que os dois se chocaram. E com a força do impacto, o professor Aronnax caiu na água.
Salvem-se todos! O navio está afundando! Fomos atacados!
Gritava o comandante. E pulou na água também. Aí, o professor... olha, vem alguém. Nadando.
Conseil! Conseil! Por que se jogou na água? Ah, porque morrerei antes de deixar de servi-lo, senhor.
Ah, meu fiel ajudante. Não é à toa que já está junto comigo há 10 anos. Mas ainda assim... ambos vamos morrer nessa água fria.
Vamos nos ajudando, senhor. Antes que nasça o sol, já teremos andado um bocado.
E assim, sem nada, nem para se apoiar, ficaram esperando que aparecesse algum bote, mas o navio já ia longe. Pela correria, os outros nem se deram conta de que os dois tinham caído no mar. O professor nadava, puxando Conseil, que ia boiando. E quando o professor se cansava, o Conseil ia nadando, rebocando o professor. Só que nesse exercício de natação não durou muito, pois antes do sol nascer, eles já estavam cansados demais. Mas Conseil só descansou quando viu a figura de um homem conhecido. Parecia que estava de pé, em cima da água. O professor estava quase desmaiado de cansaço. Era perigoso porque com isso ele engolia um pouco d'água, ele já não tinha mais forças para se sustentar. Mas o seu ajudante o puxou até aquele homem, que era o Ned.
Ned, é você! Como veio parar aqui?
Eu também caí do barco, assim como os outros. Mas me pus a nadar e, pelo visto, encontrei nosso monstro. antes do senhor, professor. E veja, ele não é de couro, e sim de grossas chapas de aço.
Pim, pim, pim. Bateu assim, né?
Nas costas daquela coisa que ele estava em cima, era uma plataforma.
Metal? Quer dizer que a nossa famosa criatura é uma máquina submarina? Então, tem gente dentro dela?
Sim, veja que ela está com as luzes desligadas. É como se estivesse estacionada aqui. Já faz um bom tempo. Mas se ela resolver descer mais para o fundo, eu não sei o que será de nós.
Dali cerca de uma hora, a máquina começou a se mexer. Primeiro lentamente e depois, aumentando a velocidade, começou a andar. Bem rente do mar, assim. E eles conseguiam se segurar em cima. Como o dia ameaçava raiar, e todos estavam cansados e com fome, eles começaram a bater na chapa metálica.
Abra! Abram! Tem gente aqui fora!
Foi quando abriu uma tampa e por ela saiu um homem, que deu um grito em uma língua esquisita.
Andimer!
E voltou para dentro. Saíram mais dois e levaram os três amigos para dentro arrastados com a maior rapidez. Seriam piratas modernos? Esses homens aí dessa embarcação? Aí eles foram deixados em um compartimento que tinha mesa, tinha cadeiras, tudo de madeira. Tinha uma lâmpada no teto, tudo muito simples, assim, com uma única porta que dava para o restante desse submarino. Não tinha janelas, eles não conseguiam, não tinha nada de vidro que eles conseguissem enxergar o lado de fora, né, o mar. E todos estavam maravilhados com aquele instrumento, mas cheios de dúvidas. O que era aquilo?
Felizmente não perdi minha faca e poderia fazer uso dela na garganta de um desses piratas.
Calma, calma, amigo Ned. Ainda não estamos mal. Se não nos quisessem, teriam nos deixado afogar de cansaço.
Temos aqui uma sala pouco iluminada, com mesa e cadeiras. Então é certo que pelo menos aqui eles comem e descansam.
Aí, alguém abriu uma porta. Entraram homens.
História traditurnia lingor finserit satamar.
Senhores, nada entendemos, mas eu vou falar francês. É minha língua nativa.
Bonjour, mes amis. Je m'appelle professeur Aronnax.
Explicou todo o passeio que eles tinham ido com o navio atrás do tal do monstro, o engano em pensar que aquele submarino era um monstro, etc. Contou em francês, né? Tudo o que aconteceu. Como os homens só se olharam e não falaram nada, o professor teve outra ideia. Ele achou que aqueles homens não entendiam francês.
Senhor Ned, fale aí num bom inglês o que, que nos aconteceu.
Quem sabe inglês é uma língua mais fácil, eles entendam.
Bom, certo. Vamos lá, então. There was a ship where we came for so many days.
E mais uma vez, contou tudo em inglês e ninguém falou nada. Mas nem davam muita bola, assim. Aí, eles não sabiam o que fazer, ficaram se olhando, se ninguém entendia aquelas línguas. Aí o concílio disse,
veja, senhor, eu posso falar em alemão. Meu alemão é bem ruim, mas é melhor do que nada.
E lá falou concílio em alemão e não resolveu também. E o professor tentou ainda falar em latim. Latim, Helena, sabe, né? Que língua é essa? É a língua de quem? Não é a língua dos cães, Helena. Não.
Eu sei. É a língua do latino.
Latino.
Não, não é a língua do latino. É a língua, mas é uma língua antiga. É a língua, uma língua tão antiga que deu origem ao português que a gente fala hoje, o italiano, o francês, né?
É a língua... Não é a língua do Papa. É a língua do Papa.
Não, é que o Papa fala, como ele está lá no Vaticano, ele fala em italiano lá. Mas a língua dos escritos antigos, os textos bíblicos e tal, a primeira tradução que foi feita foi para o latim, era como se fosse o inglês de antigamente, era a língua que todo mundo sabia. Mas hoje ninguém, não tem mais país nenhum que sua língua oficial seja o latim. Então... Não resolveu nada. E os homens estranhos, aqueles ali, se retiraram. Mas logo um deles voltou e pôs a mesa para jantarem. As bandejas tinham aquelas tampas
arredondadas em prata em cima, sabe? Os alimentos eram tão lindos que eles podiam ter sido feitos assim no restaurante mais chique, sabe? Ou de um hotel caro. Era tudo muito bonito. Todos os pratos tinham escrito em cima, em latim, assim, ó, mobilis immobile, que quer dizer movendo-se sobre o que se move. Era tipo um lema daquele local. Certamente queria dizer que aquela situação, né, todos que estavam ali caminhando, vivendo sobre algo que se movia na água, né? Quer dizer, movendo-se sobre o que se move. E eles comeram muito bem, a comida estava ótima, mas eles apagaram no sono ali mesmo, estavam muito cansados. Como eles não conseguiam ver muito bem que horas eram, logo ao acordar, eles acham assim que tinham se passado mais ou menos um dia inteiro, né? Eles estavam esperando uma nova refeição, talvez um café, um almoço, e o Ned começou a ficar impaciente.
Nos deram aquela bela refeição porque devia ser a última. Agora querem que morramos, talvez até para se alimentarem de nós.
Ned, aqui não se importa se somos hóspedes ou prisioneiros. Nós dependemos deles. Não adianta reclamar, mas sim esperar.
Ah, quiete-se, Consigo, você de nada sabe. O professor, que há muito tempo viaja e conhece vários lugares, certamente está tão nervoso quanto eu.
Bom, veja, eu tento não pensar nisso. Não estou nervoso, mas você falando assim, eu vou começar a ficar.
Aí abriu uma porta pesada, trancada, assim, aquela porta que era a única abertura para aquele lugar.
Senhores, acalmem-se. Sou o comandante desta embarcação. Por favor, me ouçam. Sou um estudioso que resolveu adotar o mar como sua terra natal. Minha vida acontece aqui, no Nautilus. Meu nome é Capitão Nemo.
Era um homem elegante, com uma aparência árabe, com grandes bigodes, uma barba e um turbante. Sabe, turbante na cabeça, que parece um pano amarrado, assim, em voltas na cabeça.
Sei que tenho aqui homens valorosos, que não deviam ser desprezados. Muitos outros invasores, eu optei por mandar aos tubarões. Mas reconheço aqui Sr. Pedro Aronnax, cujo livro eu tenho e muito me ajuda em minhas navegações. Pelas conversas que tenho observado de vocês, temos aqui um grande arpeiro e um ajudante fiel. São bons homens de se ter por perto. Venham, agora já os observei o suficiente. Vamos comer.
Mais uma vez, a refeição foi maravilhosa. O Nemo não tinha muito sotaque. Ele falava um inglês muito bem, assim, conversava com eles tranquilamente. E eles passaram, então, uma espécie de sala de jantar. Era tudo lindo naqueles ambientes. O professor não conseguiu se segurar.
Senhor Nemo, se me perdoe a intromissão, eu estou maravilhado. Ninguém poderia dizer que essa nave subaquática seria tão rica e elegante por dentro.
Espere, professor, pois não viu nada. Tenho ainda biblioteca, museu, cozinha e os quartos com banheiros para cada um aqui.
É, seremos prisioneiros, então. Eu já imaginava.
O Ned já estava... Era uma pessoa desconfiada por natureza, estava mais ainda.
Senhor Conseil, veja o que temos aqui. Que lindas vistas debaixo do mar. E quantos livros e tecnologias. Veja o que investi para criar esta nave. São coisas que não se vê em terra firme. Não são prisioneiros. Pois podem andar onde quiserem, desde que me obedeçam sem questionar quando eu pedir. Será para o bem de todos.
Daí o Ned... Foi honesto.
Por mim está bem, mas não prometo que nunca tentarei fugir.
Oh, está bem, nem eu peço isso. Só que por vezes farei coisas que serão necessárias. Precisarei me ausentar e não quero ser questionado sobre isso.
Senhor Nemo, eu vejo que não temos opção. Mas acredito que o senhor queira o bem de todos que estão aqui. O senhor conseguiu nos entender quando nos explicamos em várias línguas?
Sim. O que tenho de tempo aqui me permite estudar muito, e sei muitas línguas, mas eu queria ver as explicações de vocês, um por um, e saber se a história contada seria a mesma, se não estavam tentando nos enganar. Quando terminarmos a refeição, vamos conhecer as ocupações do Nautilus.
Então... Já tinha aí uma situação muito louca, era uma coisa que eles não imaginavam.
Era tudo assim com cadeiras super confortáveis, cadeiras de veludo, biblioteca. Era como se fosse uma mansão que ficava flutuando debaixo d'água lá. Muito rico, né? Tudo muito rico. E foram então conhecer os aposentos, sendo que o Ned e o Conseil acabaram separando-se do professor e do capitão. Ficaram muito tempo na biblioteca, maravilhados com a mega coleção que o capitão Nemo tinha.
Se me permite, comandante, eu vejo aqui um jornal muito velho. Deve ser da data em que resolveu viver no mar. Guarda ele por recordação?
Sim, tudo o que me interessava eu trouxe comigo. O que ficou, ficou. Esta é uma lembrança de que no mar eu não tenho superiores e sou livre. Os livros que tenho foram comprados no ano em que decidi vir para cá. De livros, são 12 mil volumes. Tenho romances, obras de filosofia, mas claro, muitos livros de engenharia e navegação para os imprevistos que surgem.
E esta sala que se segue, o museu, decorado com obras caríssimas. O senhor certamente foi um incentivador da arte.
Oh, sim, sim. Tenho partituras de grandes obras clássicas. Também pinturas e esculturas originais. Uma pequenina fortuna que pode me ajudar se um dia eu precisar. Pequenas lembranças que ainda me ligam à humanidade.
Mas como funciona essa maravilha, comandante? Temos luzes à noite e não há velas. E o casco do Nautilus emana uma luz elétrica de grande potência.
Oh, venha que vou lhe mostrar de onde vem essa energia. Tenho, em uma sala próxima a meu quarto, todos os comandos necessários. Quando eu vivi em terra, construí essa nave em segredo, mandando fazer cada peça em um local diferente. Os melhores artesãos faziam as peças que mais sabiam fazer. E eu montei em um enorme pavilhão em uma ilha deserta que comprei. Eu o construí com minhas mãos, juntando as peças que mandei fazer. Eu e meus ajudantes, que aqui moram comigo.
E o ar de onde vem? Os alimentos, as roupas?
Oh, precisamos subir de 2 em 2 dias para encher o reservatório de oxigênio. Por isso, o ar velho sai sob pressão, o que faz muitos nos confundirem com grandes baleias. Tudo o que temos aqui vem do mar. Apenas é da terra aquilo que trouxe comigo quando parti. Roupas são feitas com malhas de algas, e a comida é toda pescada ou caçada debaixo d'água. Venha, chame seus amigos, que vou mostrar as belezas submarinas.
Já imaginou, Helena, poder viver toda uma vida embaixo d'água, com todo o conforto de uma mansão, tendo roupa feita de alga? Isso é uma coisa de uma vida integrada à natureza, hein?
É? Poderia ser feito isso feito na terra. Existem várias de pescar, né?
Mas aí a pessoa vai fazer, vai se enfiar no meio de uma caverna ou no meio do matagal, vai viver que nem o Tarzan, assim. Vai levar todas as coisas que gosta para uma casa na árvore. E deve costurar as próprias roupas, fazer roupa com folha de bananeira, essas coisas assim.
Pele de bicho.
Ah, com pele de animais, muito bem.
Também
claro.
Nas cavernas. Uga, uga.
É, ia ser um retrocesso nesse ponto, ia voltar no tempo, né? Viver que nem homem das cavernas.
Uga, uga.
O Capitão Nemo aqui, ele vive como um lorde, não é como um homem das cavernas. Né?
Ah, mas é pra fazer umas roupas bonitas. Malhado
claro.
De onça, ui.
É super na moda. É claro, é cada cultura, né? As pessoas hoje, com a cultura de hoje, podem adaptar as coisas da natureza para os seus gostos e para suas necessidades de hoje, né? Já conhecem técnicas, já sabem modelitos. Eles estavam a mais ou menos 50 metros abaixo do nível do mar. O Sr. Nemo ligou as luzes externas do Nautilus e era possível ver a clareza da água e suas criaturas pelas janelas arredondadas da embarcação, como se fosse um lindo palco submarino.
Olhem, gastrópodes, Cipropria madagascarensis. E ali, ó, ordem das hidromedusas.
Eu só vejo peixes e mais peixes.
Sim, Ned, mas quais peixes? São várias classes e subclasses, ciclóstomos, que nem a lampreia, e seláquios, como a raia, e ápodes, como a enguia.
É, pois eu conheço só duas. Peixe de comer e peixe que não se come.
Todos foram deitar extasiados com aquelas belezas, né? Pois eles estavam ali como se fosse mais um grande peixe entre os demais. Eles flutuavam e se sentiam integrados no mar. Isso já era 9 de novembro de 1868. E durante uma semana o capitão não apareceu. Todos passavam pela embarcação, se alimentavam, mas nenhum marinheiro falava nada sobre o comandante. E os amigos também não perguntavam, né? Sempre saía um marujo, olhava para fora do Nautilus e retornava gritando «Nautrum res poclor nivir!», que é que nem algo assim como «Nada à vista!» em latim, sabe? Aronnax, Ned e o Conseil seguidamente iam ver o pôr do sol quando o Nautilus estava na superfície. E era quando eles ouviam esse aviso, quando um marinheiro ia lá, olhava e voltava dizendo que não tinha nada, né? Nada à vista. Voltando ao quarto, foi quando o professor Aronnax achou uma carta em cima da sua escrivaninha. E ele abriu o envelope, né? Dizia assim:
O senhor Aronnax está convidado para uma caçada submarina a ocorrer na manhã de 17 de novembro nas suas matas na Ilha Crespo. Se desejar, pode trazer seus amigos. Assinado, comandante do Nautilus, Capitão Nemo.
O professor Aronnax se deitou e acordou empolgado no dia seguinte. O Capitão Nemo já estava de pé esperando.
Bom dia, capitão. Desejo sim me juntar à sua caçada. Apenas me pergunto, como pode possuir matas na ilha se me confirmou que não põe mais os pés na terra há muito tempo? Meu bom professor, esta caçada é submarina. Minhas matas existem só para mim, sem leões nem selvagens. Vamos caminhando com uma roupa de escafandro e com uma espingarda que funciona sob pressão de ar, embaixo d'água. Sugiro que faça sua refeição como um homem que só vai comer de novo à noite.
Certo, mas passaremos quantas horas mergulhados? 8? 9? Se só voltaremos à noite e às nossas necessidades e o ar?
Não se preocupe, pois o equipamento que tenho é um escafandro adaptado. Sustenta tranquilamente 10 horas de oxigênio. E por meio de tubos pode nos aliviar de nossas necessidades mais emergenciais. E tem ainda uma lanterna no capacete para ajudar a guiar o caminho na volta se acontecer próximo do pôr do sol. Que seja, já me mostrou tantas coisas inacreditáveis que mais uma vez acredito. Vou chamar meus amigos, que ainda estão deitados, estão nos beliches. Ned, consigo?
E foi indo lá para dentro, né?
Sim, professor. Está chamando?
O que acham de um passeio submarino com escafandros?
Eu adoraria, só se o senhor for também. Eu também vou.
Ah, por favor, você confia mesmo nesse Nemo? Podem ir, divirtam-se.
Foram o professor Aronnax, o Conseil e o Capitão Nemo. Mais um marinheiro da equipe se vestiram com os escafandros, que são grandes globos metálicos na cabeça, assim, né? Um capacetão. E com essa parte, esse capacete redondo, tem tipo três janelinhas. Uma que seria para cada lado, lateral, perto da orelha, e uma bem na frente. Então eles mexem a cabeça dentro do capacete. O capacete não mexe junto com eles, entendeu?
Ah, então quando a gente olha para um lado, tem uma janelinha.
Isso.
Legal.
É muito pesado, né? Também é tipo uma armadura. Os três vestidos, com uma bomba de ar funcionando, foram para um compartimento do Nautilus, como se fosse uma parte de carga do Nautilus, vedada, que começou a encher de água. Só naquela sala onde eles estavam, encheu de água. Daí desceu uma rampa e eles foram caminhar. Estavam caminhando na terra do mar, assim, no fundo do mar. E com o Silvio e o professor chegavam a ficar meio tontos, assim, de tanta novidade. Eles até queriam conversar um com o outro, mas claro, não tinha como, né? Eles só se cutucavam e faziam gestos. E um conseguia ver o olhar do outro, assim, tipo aquela cara de feliz, assim, de criança boba dentro do capacete. E o Conseil, que era um grande catalogador, ele sabia o nome de todas as coisas e ajudava o professor a catalogar as espécies, né? Os modelos de cada material que eles estavam coletando, cada tipo de concha, cada tipo de pedra. E era por isso que, quando ele via os peixes lá pro Ned, ele falava, né, os nomes de todos os peixes e tal. E eles foram juntando coisas que eles viam pelo chão, estrelas do mar e não sei o quê, que eles podiam pegar e que eles nunca tinham visto, só tinham visto em museus, assim, nunca tinham visto bicho vivo, né? Ficaram sem saber o que dizer, assim, sem reação. E assim eles foram, era mais ou menos assim 10 da manhã, né? Eles foram caminhando. O dia foi passando. E era um sol tão bonito que os mergulhadores conseguiam ver até assim, metros de distância. Eles se sentiam quase que andando na terra mesmo. Foram caminhando e se acostumando com a pressão. E lá mais pro fundo chegava menos luz, né? E perto das algas fazia um tom avermelhado. E eles caçavam usando essas armas de pressão. Enquanto que o marinheiro que foi junto lá, o ajudante do capitão, ia juntando as caças. Numa espécie de saco de rede, sabe? Era um saco feito de rede. Ia botando os bichos dentro. Quando eles cansaram muito, eles foram tirar um cochilo. Isso é muito engraçado, né? Foram tirar um cochilo debaixo de umas palmeiras aquáticas. E ficaram mais ou menos uma hora ali. Aí andaram mais um pouco e pelas 4 da tarde voltaram pro Nautilus, aí carregando o que eles tinham caçado. Aí, isso eu acho engraçado, né? Claro que é uma história que o nosso autor aqui, o Júlio Verne, pensou nela, escreveu lá em 1860. Tudo isso é fruto da imaginação dele. Só que essa coisa de escafandro, mais ou menos uma coisa muito assim, rudimentar, a gente chama que era muito no princípio, já existia nessa época. E quando ele pensou nessa coisa de carregar galões de ar, né? Esses galões funcionam por até 10 horas. Mesmo que funcione por 10 horas, ninguém vai pegar e tirar um cochilo no fundo do mar, porque resolve o ar acabar quando o cara tá dormindo. Que perigo! Já pensou?
Aposto que fazia uma hora que eles estavam andando com aquilo. Eles dormiram mais uma hora. Então ia faltar 8 horas para o gás acabar.
Mas mesmo assim, eu não me arriscaria a tirar um cochilinho. Já pensou se o cara perde a hora? Não tem despertador tocando embaixo d'água. Aí o cara tá cansado, quando vê, dormiu demais. Credo.
Eu me arriscaria, eu acho. Não sei.
Mas cada um, né? Aí voltaram, né? Estavam carregando peixes, aves marinhas e até uma lontra. Conseguiram caçar.
Tadinha.
Ai, tão bonitinha, lontra. Mas era pra eles, era como se fosse uma carne. É uma carne de mamífero, né? Então é como se fosse comer
porquinho
aí um
assado.
Porquinho assado.
A milanesa.
Agora, meus auxiliares irão separar nossas caças e preparar as carnes para guardarmos. Também há outros frutos do mar que precisam passar por limpeza.
Que lindo passeio nos proporcionou o capitão. Muito obrigada por essa oportunidade.
Eu sabia que não se arrependeriam de ficar. Pode-se passar aqui meses sem perceber, pois cada dia é uma nova aventura. Temos aqui cerca de 20 homens, capazes de lidar com tudo, desde batalhas até a cozinha. Homens de várias nacionalidades, e nenhum se arrepende da escolha que fez, mesmo estando aqui há anos.
Qual será a próxima aventura, capitão?
Temos de navegar próximo ao Japão, pois essa é a época de reprodução de alguns peixes muito saborosos lá. Podemos pescar em alto mar e as redes voltam cheias. Depois vamos passar pela ilha Vanikoro, que fica ao norte da Nova Zelândia. Então, pelo Estreito de Torres, rumo à Austrália, para armazenar mais suprimentos. Vamos aproveitar que o mar está quente nessa época e várias espécies se reproduzem.
Vejam, o que é aquilo lá fora? Nisso, o Ned já estava junto, estava se aproximando.
Mais um navio naufragado. Esse parece recente. Vamos navegando. Vocês falam nas coisas belas, mas também vemos coisas tristes. De certa forma, temos que agradecer que não estamos entre eles.
Mas estamos entre eles, Sr. Ned. Graças a estas situações, às vezes é possível acharmos alguns tesouros. Tenho uma carta da Marinha escrita à mão por Luís XVI, rei da França, em 1785, por causa disso. Encontrei em uma galé naufragada e sabe-se lá quanto tempo. Devo estar tristonho mesmo, pois quando estamos por esses dias de festa de Natal e Ano Novo, cá debaixo não conseguimos ver os fogos de artifício.
Pobre do Ned. Tinha começado a deprimir. De repente, aconteceu um choque muito forte.
Tumf!
Que jogou o professor Aronnax no chão. A uma distância de mais ou menos curta, sim, tinha uma ilha. E pelo visto o Nautilus tinha encalhado, porque ele tinha parado de se mexer. O Capitão Nemo e um dos seus marujos foram até a superfície, conversando naquela língua que só eles falavam, e desceu um pouco preocupado.
Uma cara meio fechada.
Capitão, o que houve? Estragou algo?
Calme-se, professor. Você mesmo já viu que não é fácil furar este esqueleto externo do Nautilus. Mas encalhamos. Veja, que isto não é fácil de acontecer.
Mas quando acontece?
Precisaremos aguardar até que a maré suba.
Sim, mestre Ned, o Nautilus é robusto e não adianta forçarmos para tirá-lo daqui. Pelas previsões que tenho, a maré subirá em 5 dias, com a mudança para a lua cheia.
E essa ilha em frente, do que se trata? Parece grande.
Esta é uma ilha chamada Geboror. A pouca distância, há outra ilha mais habitada, chamada Papuásia.
Nisso, o Ned chamou o professor Anonax num canto.
Professor, olha só. Podemos descer na ilha com um bote e caçar. Carne de verdade, de bichos, com 4 pés. E frutas. Veja lá, se tem palmeiras, certamente tem cocos.
Bom, eu vou falar então com o capitão.
Peraí, palmeiras dão cocos? Ou coqueiros dão cocos?
O coqueiro é um tipo de palmeira, né? O coqueiro é uma palmeira. Palmeira mesmo dá palmito. Mas aí se tu olha assim, existem palmeiras que são decorativas, de interior de casas, assim, é pra ter na sala, é pra ter no corredor do prédio, e são palmeiras.
Mas coqueiro é coqueiro, palmeira é palmeira.
Coqueiro é um tipo de palmeira. É que nem assim, menina é um tipo de humano, entendeu? E tem o outro tipo que é o menino.
Mamãe, a palmeira é um tipo de árvore e coqueiro é um tipo de árvore. Mas coqueiro não é um tipo de palmeira.
Bom, se o Ned falou e o professor Aronax, que sabe tudo de tudo, não xingou ele, eu acho que errado ele não tá. Senão o Concil ia aparecer. Querido Ned, eu gostaria de lhe informar que palmeira não é coqueiro, coqueiro não é palmeira. E macaco não é passarinho, e passarinho não é macaco.
Porque homem é homem, menina é menino, macaco é macaco.
Né? Cada um, cada um.
Bom, vamos continuar. Capitão, com todo respeito, eu estou pensando aqui, ficaremos parados, então, por 5 dias, certo? Eu sei que estamos contando com a sua generosidade e gostaríamos de ajudar. Eu gostaria de saber se nos permitiria, a mim e aos meus amigos, um momento de caça em terra firme, mas eu compreendo se não permitir.
Ah, mas que amigável da parte de vocês. Podem ir, peguem um bote que deverá caber os 3. Esta ilha é segura, mas como eu falei antes, a Papuásia possui um povo nativo e desconfiado, são selvagens. Então sugiro que não chamem a atenção.
Fazia já 2 meses que eles estavam viajando no Nautilus. Mas aquela sensação de tocar o pé na terra seca novamente chegou a dar uma emoção neles, uma saudadinha. E zanzando pela parte menos profunda da floresta, eles encontraram cocos, jacas, bananas e alguns legumes tropicais. Colocaram tudo no bote.
Será que o Sr. Nemo vai se incomodar dos frutos que levarmos?
É, pois que se incomode. Veja esses frutos carnudos. Sobra mais pra nós.
Oh, mas viemos pra caçar, não é?
É? Sim, senão daqui a pouco, no que depender do amigo Ned, o senhor vai achar só os meus ossos.
Calma consigo. Eu gosto de você, mas não tanto. Aqui nós temos saguzeiros e frutas-pão, que são ótimos para armazenar. Depois de colhidos, eles duram muito.
Então vamos caçar, nem que seja umas aves do paraíso. Olhe, professor, como são lindas na natureza.
De fato, são lindas. Mas duvido que haja muita carne. E depois, são mais proveitosas assim, soltas. Vamos caçar alguns pombos selvagens e javalis, que certamente há nessa ilha.
Ficaram procurando e até o final da tarde comeram lá uns pombos assados e voltaram para dormir no Nautilus, levando já uma carga dos frutos da ilha. Estava tudo tranquilo, como sempre. Na manhã seguinte, a promessa era então de pegar uma caça maior. Conseguir pegar um porco montês, que é tipo um javali que tinha nessa ilha, e umas lebres selvagens que mais pareciam pequenos cangurus. Eles conseguiram caçar, comeram, prepararam com uma fogueira na própria ilha e cochilaram na ilha mesmo, na sombra das árvores, fazendo a digestão, assim, comeram bastante. Pelas 6 da tarde... já tinham acordado, conversado, já estavam pensando no jantar, né?
Temos ainda o porco. Que acham de eu fazer uma fritada com esses ovos?
Será que poderíamos acampar na ilha para passar aqui essa noite e não voltarmos lá para o Nautilus?
E se não pusermos lá os pés nunca mais, hein?
Nisso, voou uma pedra atirada em um deles. A pedra não caiu do céu, senão seria um aerólito.
São selvagens! Corram!
e veio uma saraivada de flecha. Tchum, 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 tchum. Passavam pertinho, assim, e não chegou a acertar nenhum deles, né? Pedras e lanças, enquanto os nossos amigos corriam pro bote, né? Carregando os suprimentos e foram remando até o Nautilus. Sendo que os selvagens estavam se enfiando na água e perseguindo eles atrás do bote, não queriam nem saber. Subindo no submarino, eles subiram por aquela tampa, né, de metal, fugindo dos aborígenes. Aborígenes são os povos que são naturais de uma região, assim. Os índios são os nossos aborígenes, entendeu?
E tem os aborígenes que são hostis, como os da historinha.
São os aborígenes da Papuásia.
Hostis.
Por que X?
Hostis.
Hostis. Ah, sim, hostis de malvados, esses mesmos. Eles são muito desconfiados, né? Mas enfim, subiram lá, tava uma correria. Capitão, capitão, feche. Nos perdoe. Acabamos sendo vistos. Os selvagens, eles estão lá na ilha. O sol se pôs e podemos ver as várias fogueiras que eles fizeram. Capitão Nemo, eles vão ficar lá nos espiando.
Acalmem-se, acalmem-se, companheiros. Nada resiste ao Nautilus, ou melhor, o Nautilus resiste a tudo.
Mas, capitão, esses selvagens podem entrar a qualquer momento. Ainda estamos encalhados aqui, eles podem forçar a entrada de cima.
Não se preocupem, confiem em mim, como já confiaram antes.
Todos, então, foram deitar, descansar. Mas na manhã seguinte havia centenas de selvagens na ilha. Era possível ver pelas janelas que eles estavam se aglomerando e alguns nadavam até bem próximo do submarino, olhando assim para ver o que, era aquele barco, que eles não conseguiam entender o que, era, né? Mas eles sabiam que tinha gente dentro. Eram homens fortes, assim, com cabelo crespo e ruivo, a pele morena, com os brincos adornando os lábios, assim, os narizes e as orelhas, e ainda cheios de pinturas pelo corpo. O capitão estava fechado nos seus aposentos, mas o professor Aronnax precisou ir falar com ele.
Com licença, Capitão Nemo. Desculpe incomodar, estamos lacrados no submarino por conta desses selvagens.
Sim, e assim estaremos seguros. Você percebeu que nem o arpão do Sr. Ned conseguiu macular o Nautilus. Não serão essas flechas que conseguirão.
Eu entendo, capitão, mas amanhã, nessa mesma hora, precisaremos renovar o ar do Nautilus. Já estamos fechados desde ontem.
Professor, manobras arriscadas afundam navios. Confie em mim.
E ficaram o dia inteiro, então, fechados dentro do Nautilus, né? E na manhã seguinte, os alçapões foram abertos para o ar novo entrar. E com o ar entraram cinco papuas, cinco selvagens. Eles viram aquela tampa aberta e, ó, se enfiaram para dentro.
Armados e velozes, eles desciam a escada para dentro do Nautilus quando o corrimão de metal, corrimão que é onde a gente segura para descer a escada, eram metálicos. E aí deram uma descarga elétrica no selvagem. Nunca tinham visto isso? Saíram correndo de volta lá pelo mesmo buraco onde entraram. E assustados, porque aquilo ali pra eles, uma sensação nova, nunca tinham tomado um choque antes, né? Saíram dizendo que era coisa do capeta. E foram lá pra fora e os outros também já se assustaram, né?
Logo mais, na sequência do dia, a água atingiu o nível esperado e o submarino voltou a flutuar, né? Eles conseguiu desencalhar. Aí, o professor Aronnax, ele tem um diário. Na verdade, todo o livro é contado na forma de um diário. Ele diz assim, hoje é dia tal e aconteceram tais e tais coisas. Então, ele é muito detalhista. Quando ele fala as coisas assim, ele fala sobre tudo que está vendo, dá detalhes sobre o navio e detalhes sobre a fauna, a flora, né, submarinos.
Meu diário de bordo. Aqui estamos, hoje é 15 de janeiro. Já faz 3 meses que viajamos nesta máquina incrível. E é tanto que vejo que me pergunto, o que é esse Capitão Nemo? Que desgraça ele viveu na Terra para se esconder no mar. Ele é inteligente, é rico, poderia viver bem onde quisesse. Mas escolheu não ser ninguém, nem deixar rastros. Às vezes ele estuda no quarto, às vezes faz experimentos ou vai ler na biblioteca. O que ele pretende? Quando ele se for desse mundo, vai deixar para quem essa vasta herança, seja de riquezas ou de conhecimento?
Até vou mostrar aqui, ó, para dar um exemplo. Tem uma parte do livro, é um bom exemplo assim, de como que o Júlio Verne faz os personagens contarem as suas histórias. em especial os pensamentos do professor. É uma parte que eles estão indo para baixo d'água, indo lá passear embaixo d'água. Aí ele começa a falar dos tipos de coisas que ele vê embaixo d'água.
A classe dos espongiários, primeira do grupo dos pólipos, foi precisamente criada por aquele curioso produto cuja utilidade é incontestável. A esponja não é um vegetal, como admitem alguns naturalistas, mas sim um animal da última ordem, um polipeiro inferior ao coral. Devo, no entanto, dizer que os naturalistas não estão de acordo sobre o modo de organização da esponja.
Entende? Ele começa a falar daí sobre todo como é que funciona a esponja, o animal esponja que mora embaixo do mar. Eu não tinha me dado conta dele. Então, eu fico imaginando que o Júlio Verne, olha, além de ser um cara muito estudioso, ele era muito inteligente, ele sabia tudo de tudo, porque ele usou esse conhecimento próprio para escrever o livro. Então, de onde que ele sabia tanta coisa? Tem momentos que ele começa a explicar como é que o Nautilus funcionava, e daí ele fala muito de geografia. Ele, como o Nautilus está viajando, né, embaixo d'água, ele fala muito de todas as regiões, do tipo de fluxo do mar, sabe, as correntezas que tem embaixo do mar. Ele dá nome para essas correntezas e fala, e a gente vai procurar no Google Maps e é isso mesmo, sabe? É verdade o que ele está falando. Tudo que ele falou em termos da natureza, ou da geografia, ou da engenharia, de como o Nautilus funcionava, tudo confere com a verdade. Quer dizer que ele estudou aquilo ali para poder fazer o livro e ficar bem escrito, sabe? Então mostra-se uma dedicação muito grande em se preocupar em dar a verdade para os leitores, assim. Então, o conselho foi lá bater na porta do professor, né, enquanto ele estava terminando de escrever no seu diário. Com licença, professor. Estamos entre águas vivas, fluorescentes. Eu acho que o senhor gostaria de ver. Aí ele foi. Conselho, veja. Parece que não há outro mundo. Parece que voam.
É, já nosso capitão está meio quieto hoje. Andou falando com alguns marujos e está com a cara feia. Já subiu e desceu do deck umas vezes.
Será que é por algo que fizemos? Dificilmente, mas logo saberemos. Aí vem ele. Meus caros, vamos servir o almoço. Peço que lembrem daquilo que falei quando nos conhecemos. Hoje é um dia que precisarei que se encerrem em seus camarotes, até que eu avise.
Realmente, o capitão estava com a cara braba, meio transtornada, com a cara feia. Precisou se controlar para falar gentilmente com os convidados. Após o almoço, que certamente tinha algum sonífero, os convidados apagaram depois de comer. Fizeram a refeição e não lembram de mais nada. Acordaram só no outro dia, nos seus quartos, sem nem recordar como é que tinham chegado até lá. O professor Aronnax acordou e foi para a biblioteca. Pelas 2 da tarde entrou o capitão, assim meio assustado.
Professor Aronnax, pela sua biografia, imagino que tenha conhecimentos médicos. Preciso de sua ajuda.
Claro, capitão. Estou a dispor.
O senhor não dormiu? Venha, siga-me aos aposentos. Eu tenho um marujo ferido. Peço que seja honesto comigo.
Aí foram caminhando até uma espécie de enfermaria que tinha no Nautilus. Foram caminhando. Entraram lá e estava o rapaz, um marujo, né, deitado na cama com a cabeça toda aberta.
Capitão, eu não sei o que lhe dizer.
Pode falar. Este homem não entende nossa língua.
Ele tem um traumatismo craniano, um trauma externo. Ele não tem como sobreviver. Seu coração mal bate. Em horas já deverá ter falecido.
Oh, pobre homem, pobre homem.
Não há o que fazer.
Infelizmente não, capitão. Sinto muito.
Obrigado, professor. Pode voltar às suas leituras. Vou ficar aqui mais um pouco.
E escorriam lágrimas dos olhos do capitão Nemo. Foi um primeiro momento assim que ele mostrou um sentimentalismo, sabe? Com uma preocupação com os marujos que moravam ali com ele, na verdade. Tristemente, o professor se afastou e não comentou isso com seus amigos. O dia se passou no Nautilus e nada do capitão. Só no dia seguinte que ele já aparecia assim mais recomposto, né? Mais como ele costumava ser normalmente. E convidou então todos juntos para mais um passeio no fundo do mar.
Interessa-se em mais uma excursão aquática, professor?
Claro, capitão. Posso chamar meus companheiros?
Pode, se desejarem.
Outros 12 marujos acompanharão.
Desta vez não vamos caçar.
E assim, Ned e o Conselho também foram. Todos com os escafandros, oxigênio e lanternas. Dois marujos carregavam um saco escuro e comprido. Desceram numa floresta de corais, em especial corais vermelhos, que são chamados de flores de sangue. Parecia um verdadeiro arvoredo colorido. Também tinha espécies de corais verdes e azuis. Desceram cerca de 300 metros e havia uma clareira, um conjunto de corais em forma de cruz. Aronnax logo entendeu. Os marujos cavaram um buraco e ali depositaram aquele objeto que levaram, tapando de volta com a terra de que haviam cavocado. De volta ao submarino, comentou:
Capitão, isso é poético. Um cemitério submarino. Apenas seus amigos devem estar lá, não é? Se faz mesmo cerca de 20 anos que o senhor vive a navegar, muitos já devem ter passado pelo Nautilus. Nada mais justo que o sossego dos oceanos para aqueles que escolheram ficar aqui, longe das presas e dos tubarões.
De fato, professor, agradeço suas palavras. Eu diria mais, longe dos tubarões e dos homens.
Me perdoe, mas perdemos um homem muito bom. Passar bem.
E começou num choro compulsivo que o Aronnax nunca pensou que poderia ver naquele senhor tão altivo, assim, tão seguro que era.
O que é um choro compulsivo?
Compulsivo é aquele choro que vem assim e que a pessoa não consegue parar, sabe? É um choro que não é só uma lagriminha escorrendo, é choro mesmo de soluçar. Sim. Aquele choro soluçante. Todo mundo já chorou compulsivamente em algum momento da vida, principalmente na infância, que a gente chora por qualquer coisa. Passado um tempo, já estavam há cerca de 3 meses coletando coisas e desbravando o fundo do mar, e o Ned começou a ficar brabo.
Mas que droga! Esse Nemo não para! Precisamos encontrar uma forma de fugir, vamos pensar em algo.
Ô, enfezadinho do oceano! Quando a vida decepciona, qual é a solução?
Não sei qual é a solução.
Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada.
Se o professor prefere ficar, eu fico junto. Ah, consigo? Você não vale de nada. Então, professor, fugiria também?
Ah, o que eu vou dizer, meus amigos? Aqui eu vejo coisas que eu nunca vi antes. Eu sou uma pessoa das ciências e consigo admirar essas coisas igualmente, seja aqui ou seja na Terra. Mas, de fato, eu sinto falta das coisas terrenas. Por sorte, nós três aqui não temos família próxima, nem esposa e filhos. Senão estaríamos ainda mais desesperados. Nossa vida é nossa profissão, por sorte.
Mas então, professor, eu sou um homem que caça em mar aberto. Não sei fazer outra coisa além disso. Nesse submarino tem livro, tem estudo pra vocês. Mas e eu? Eu tô ficando quase maluco.
Ah, está bem, está certo. Seria maravilhoso eu poder voltar à universidade ou ao museu e contar o que vi. Certo, Ned, faça suas observações e vamos tentar escapar.
Tivemos uma boa aproximação das terras indianas. Se não fossem os mortos jogados no rio Ganges, poderíamos ter tentado algo lá. Mas a água desse rio é horrível.
Bom, ajude, Ned, e eu me responsabilizo por observar o capitão. E aí?
Eu não iria sair do Nautilus. Tipo, tentar fugir.
Não ia ter saudade de mim, Helena.
Você não me quer mais.
Eu não disse isso.
Minha mamãe que vai se catar. Viver no fundo do mar é bem legal.
Pobre de mim, Helena. Bom, aí foram essa coisa que eles se combinaram, né? Que o Aronnax ia ficar mais ou menos vigiando o capitão Nemo. E o Ned ia ficar de olho, porque tinha um mapa dentro do Nautilus que eles mais ou menos direcionavam, como se fosse um planejamento da viagem, sabe? Eles colocavam em cima uns pininhos assim, coloridos, que indicavam qual era a próxima região para onde o Nautilus estava indo. Aí eles se combinaram e ficaram quietos, né? Porque perceberam que o Capitão Nemo estava se aproximando.
Olá, professor. Vim convidá-lo a percorrer comigo a verdadeira caça às pérolas que há nos mares do Ceilão. Amanhã cedo vou mergulhar, aproveitar que a temporada ainda não começou e as pérolas grandes ainda estão lá embaixo. Capitão, fico feliz. Claro que acompanho. Mas o pobre povo do Ceilão não vive da venda dessas pérolas? Oh, sim, sim, mas nos basta uma ou outra de tamanho grande para eu negociar quando for preciso. Os pobres caçadores de pérolas mergulham apenas com o ar dos pulmões. Alguns quase morrem, não têm dinheiro para comprar equipamentos. E depois vendem as pérolas para grandes empresas, para adornar os pescoços dos ricos, quase que à custa de suas vidas. Avise seus amigos, quando estiverem mergulhados, não faça movimentos bruscos, para não atrair trubalhões.
Quando estivermos mergulhados, não faça movimentos bruscos para não atrair tubarões. Aquilo deixou o professor bem preocupado. Ele avisou os amigos que não se preocuparam muito com esses peixes.
Ah, professor, sou arpoador de profissão, ora bolas.
E se meu patrão não teme tubarões, bom, eu também não temerei. Mas Aronnax dormiu mal aquela noite, sonhando com ataques. Mas na manhã seguinte eles conseguiram descer e ver lindas pérolas. E o capitão Nemo os levou a uma caverna submarina, onde ele escondia uma ostra enorme. Uma ostra do tamanho de uma pessoa deitada. A ostra...
Caramba!
É, dentro dela tinha uma pérola, que mais parecia uma bola de vôlei. E que o capitão Nemo estava cuidando dessa pérola há anos. Ele nunca ia lá pegar. Ele de tempos em tempos ia lá ver que tamanho que a pérola tava. Porque se um dia ele conseguisse resgatar essa pérola, ela ia valer ter um valor assim, incalculável.
Ah, então eu ia esperar deixar maior. Até eu não aguentar mais.
É, mais ou menos o que o Nemo tava fazendo. Tava deixando ela se criar ali. Daí, só que eles não sabiam assim se era uma coisa natural ou se o Nemo tinha colocado dentro da ostra alguma coisa, já tipo uma bolinha de ping-pong. A ostra foi largando camadas e camadas até ficar do tamanho que tava, sabe? Uhum. Sabe como é que se cria uma pérola dentro da ostra?
Não.
A ostra é uma concha, né?
Uhum.
Daí, se tu olhar por dentro da concha, ela tem normalmente uma camadinha branquinha, toda colorida, que conforme a gente olha assim, ela é furta-cor. A gente olha de um jeito, parece que é mais rosado, olha de outro, parece que é mais azulado. O nome dessa camadinha é madrepérola. E quando tem alguma coisa cutucando a ostra por dentro, incomodando ela, tipo um grãozinho de areia, uma sujeira, a ostra, para se defender, ela começa a cobrir essa sujeira com camadinhas de madrepérola.
Dá pra mim encontrar uma ostra, meter o meu dedo ali dentro, eu vou ter um dedo precioso?
É, Helena, bem isso. Só que tu vai ter que ficar com a ostra comendo teu dedo ali durante uns 10 anos, até que tenha um dedo perolado. Isso. Vai ficar lindo.
10 anos.
É.
Só
que,
pra isso.
Por isso que pérolas são preciosas, né?
Ah, tá.
Se formasse rapidão, não precisava. Aí tem criadouros de pérolas. Tem pessoas que enfiam de propósito uma areinha dentro de certas ostras e deixam lá uns 5 anos até que tenha o tamanho de uma pérola dessas, sim, de joias, né? A pérola bem redondinha. Não é uma pérola natural, é uma pérola cultivada.
Daí ela é preciosa?
Ou... Todas são preciosas. Porque elas saíram de um processo natural, né? Que a ostra foi criando ali. Mas normalmente, que seriam tipo pérolas selvagens, assim, elas acabam sendo ainda mais caras. São pérolas disformes, ela não é bem redondinha. Mas todas têm aquela corzinha perolada, é por causa da madre pérola. Madre é mãe, né? Mãe da pérola. Aí, estavam lá, olhando aquela pérola gigantesca. E o Nemo sabia que ela estava lá há anos. Ele só visitava de tempos em tempos para ver o quanto a pérola havia crescido. Já na volta ao Nautilus, estavam se encaminhando para a volta, viram um daqueles pobres mergulhadores descendo para pegar umas pequenas pérolas apenas com o ar dos pulmões. E uma pedra amarrada na canela. Ele descia da barca com uma pedra na canela para que a água não puxasse ele de volta para cima. Quando ele precisava respirar, ele tipo soltava a pedra e subia com ela, puxando pelo braço. Ele subia, sugava o ar, amarrava a pedra na canela de novo e descia. Só que numa dessas, um tubarão viu o movimento e avançou sobre o pobre do homem, que largou seu saquinho com as pérolas já recolhidas e foi atordoado pelo animal. O tubarão deu tipo um encontrão nele com a fuça e ele desmaiou. E o Nemo avançou contra o peixe com o punhal na mão para abater ele, para matar mesmo. E a luta foi feroz. E o Ned foi ajudar. O Aronnax ficou petrificado. Ele tinha sonhado tanto, né, pesadelado tanto com aquilo ali de madrugada, que ele não conseguia nem se mexer. Mas os amigos conseguiram resgatar o homem e levar ele de volta para a barca que estava esperando por eles lá na superfície. Como eles estavam todos com aquelas roupas de escafandro, né, o homem não conseguiu ver a cara deles. O homem, ao acordar, só cuspiu água, tossiu e não conseguiu identificar aqueles seres mascarados. Deve ter pensado que tinha sido resgatado por ETs, né?
ETs do mar, de Atlântico.
É, o Nemo pegou o saquinho das suas próprias pérolas e deu na mão do homem. E assim eles voltaram para o Nautilus, onde eles puderam conversar, só se lembrando daquela expressão de surpresa e de alegria do homem que eles tinham resgatado, né? Senhores,
Agora vamos rumar pelo Mar Vermelho. Sabem o que descobri lá? Tem algo que pode lhes interessar. Há várias espécies que estão no Mar Mediterrâneo e também no Mar Vermelho. Mas como? Se são mares separados por quilômetros de terras. Sim, amigos. Desconfiei que deveriam estar ligados. E descobri um túnel debaixo d'água. É para lá que vamos. Para aproximarmos-nos dos países europeus, pois preciso realizar uns negócios.
O capitão voltou às suas atividades e o Ned chamou os amigos num canto. Estava em polvorosa.
Vejam, vejam. É nossa oportunidade de fugir. O local civilizado em que falamos a língua. Vamos aproveitar antes que o capitão resolva nos dirigir para outro desses destinos malucos e distantes.
Mas, Ned, honestamente, você não está gostando do que vê, do que come?
Eu gosto, mas eu estou de saco cheio. Quero meu lar de volta.
Mas vai acabar. Acho que quando o Sr. Nemo nos tiver mostrado já todos os mares, vai nos dar a liberdade.
A liberdade? Viu só? Não sou só eu que estou me sentindo como um prisioneiro aqui.
Ah, imagine se daqui a 6 meses...
6 meses? 6 meses? Eu não me aguento mais nem um dia aqui. Que dizer de 6 meses?
Ah, e foi bufando lá pro seu quarto. Aí ficaram com o Seio e o professor se olhando.
Ah, professor, será que devemos fugir mesmo?
Temos que pensar nessa possibilidade. O Ned não tá bem. Mas o bom senso manda esperar mais. Não temos como fugir a nado no meio do oceano. Vamos aguardar e ver o que acontece.
Dirigiram-se para uma das janelas e viram um homem mergulhando sem equipamento, abanando pela vidraça. Aí chamaram o Nemo.
Capitão! Capitão, veja! É um náufrago! Vamos resgatá-lo!
Que... Não, veja! Eu aceno, ele me abana. Está vendo? Ele me conhece.
Seu nome é Nicolau. Somos negociantes. É com ele que vim negociar. Ele está me esperando. Ele é um hábil mergulhador de apneia. Significa que ele consegue ficar vários minutos debaixo d'água sem precisar retornar à superfície para respirar, tal qual os mamíferos e répteis aquáticos.
Nisso, o capitão foi ao salão e buscou um imenso baú, como se fosse um caixão de metal. Abriu no meio de todos. Sem cerimônia nenhuma, todo mundo viu que estava cheio de barras de ouro. Seus homens o levaram para fora e entregaram para Nicolau.
Bom, Sr. Aronnax, do que falávamos mesmo?
Nada, capitão.
Bom, então boa noite.
Na madrugada, a lataria do Nautilus começou a ficar morna e foram às janelas ver que passavam perto de um vulcão que estava em erupção debaixo do mar.
Ai, que show!
A lava saía dourada e laranja e já solidificava em pedra ao entrar em contato com a água fria. Mas a água em volta fervia. Era um jogo de esfria e esquenta. Lava esquentando a água e a água esfriando a lava até que ela virava rocha. Um verdadeiro espetáculo da natureza. E assim eles chegaram no mar Mediterrâneo. E como lá há muitas praias, o Nautilus não pôde se aproximar muito, senão ele ia ser visto. E o Ned chamou os amigos e disse:
companheiros, ó, nossa fuga é para essa noite. Estejam prontos.
Claro que aquele monte de ouro sendo enviado para a terra firme não saía da cabeça do professor Aronnax. E ainda ficou ouvindo os barulhos da embarcação, ouvindo os reservatórios se enchendo de água, o motor, quando o submarino ia subir ou ia descer. Mas à noite foi ver se o capitão estava quieto no seu quarto, para que não os visse fugindo. Mas o capitão não estava lá. Foi para a biblioteca cuidadosamente e o capitão estava quieto. Sentiu o professor entrar e falou, amavelmente:
professor, conhece a história da Espanha?
Não, muito pouco. Então não sabe de um barco de tesouros que dizem estar afundado aqui, onde estamos?
Afundou em 22 de outubro de 1702, cheio de ouro do governo espanhol.
Cheio? Cheio quanto?
Hoje em dia, contando ouro e outras antiguidades naufragadas junto, cerca de 500 milhões.
500? É muita coisa!
Sim. E lá fora estão agora alguns marinheiros de confiança minha resgatando esta quantia toda.
Capitão, mas o que você faz com isso? Ficar com tudo aqui no Nautilus ou mandar para um banco na superfície é um dinheiro que não serve para nada.
Não serve para nada? Então acha que porque eu peguei, não usarei para algo bom? Acha que não sei das pessoas que sofrem, das guerras, das raças oprimidas, os pobres e os desgraçados?
O Capitão Nemo ficou ofendido. Ele se expressou com alguma fúria, mas o professor Aronnax entendeu então para onde foi aquele ouro de antes e sentiu que, mesmo afastado de tudo, negando os homens, o Capitão Nemo nunca tinha negado sua humanidade.
Pobre Ned, seu plano de fuga não deu certo, porque o capitão ficou por ali e eles não teriam como escapar sem serem vistos.
Resolveram então que iam na noite seguinte E eis que o capitão parecia adivinhar, porque chamou Aronnax para um passeio noturno com os escafandros. Nem chamou os outros, foram só os dois. Dirigiram-se a um local que parecia pisoteado. O professor começou a remexer com a bota do pé e achou uns cacos, umas pedras que pareciam granito, estátuas, e olhando para cima de um muro, embaixo d'água, e alguns trechos com plantas que pareciam já terem sido árvores. Subindo a montanha, olharam para além dela e havia uma cidade com características gregas, colunas e templos destroçados. Aronnax começou a tremer, olhava para o Nemo, olhava para o templo, olhava para o Nemo, olhava para o templo, ficou sem reação. E o Nemo pegou um pedaço de pedra branca e escreveu num rochedo: A-T-L-A-N-T-I-D-A. Pelas barbas do profeta, Helena! O que, que é que ele escreveu?
Atlântida.
Pelo chapéu do macaco louco. Aronnax não sabia o que fazer. Ficou doido. Queria falar debaixo d'água, mas não tinha como. Tava usando o escafandro. E o Capitão Nemo começou a rir embaixo d'água com aquela cena, né? Aquela graça. Mas ele compreendia o êxtase do professor graças àquela revelação, né? Quando já quase amanhecia, eles voltavam para o Nautilus e o professor se pôs a agradecer. Ele estava muito extasiado. Claro que no dia seguinte ele dormiu demais, porque passou quase que a noite toda vagando no mar com o Nemo. Mas pelas janelas ele conseguiu mostrar consigo, bem na hora que o Nautilus estava se levantando daquela região, seguindo o rumo da viagem.
Veja, amigo, por onde passamos agora? São ruínas atlantes?
Que oportunidade, professor! Quando é que conseguiríamos ver tais coisas? Mas Ned não parecia tão empolgado. Nautilus continuava com a velocidade constante, se afastando cada vez mais de qualquer litoral conhecido. Já era março do ano seguinte, e às vezes passavam dias sem ver o capitão. Mas já conheciam bastante do submarino e sabiam que era muito grande.
Nem essas áreas que ainda não conheço me atraem. Que quero eu com motores e quinquilharias? Se ainda esse monte de marujos, alguém se esforçasse em falar uma língua comum, mas pelo contrário, falam entre si nessa língua inventada que ninguém entende. Uma centena de homens e não consigo entender o que um só fale.
Qual não foi a surpresa ao analisarem a rota prevista para o Nautilus, que ele estava indo para o Polo Sul. Ele ia a toda velocidade. Encontraram baleias e cachalotes no caminho, e foi possível ver o Ned se distrair, observando Nemo caçar um desses grandes animais para a refeição da tripulação. Mas o seu entusiasmo passava logo. Se aproximando do Polo Sul, começaram a encontrar os bancos de gelo enormes, né, os icebergs, que tapavam toda a superfície. Então o Nautilus ia passando por baixo, quando eles olhavam para cima era como se tivesse um teto de gelo. Mais adiante, eles conseguiram fazer o submarino emergir, né, quer dizer, subir para a superfície. Encontraram um buraco no gelo e viram então focas, leões marinhos, pinguins e ainda umas aves que pareciam andorinhas do gelo. Era 21 de março e Nemo resolveu então escalar o pico mais alto que ele conseguiu perceber, chamando os nossos amigos aí para acompanhar ele.
Venham, venham, vou levar-lhes até as minhas terras.
E ao meio-dia de 21 de março de 1868, fincou no topo do Morro Nevado. A bandeira dele era uma bandeira negra com um grande N dourado, bordado, declarando-se rei e dono do Polo Sul.
Capitão, pode simplesmente se dizer dono daqui? Isso não existe. Ora, professor, isto é feito em terras ermas, vazias, em todo o mundo. Como acha que as grandes conquistas de terra acontecem? Chega alguém e diz que a descobriu. Pois em nome de meu reino, descubro e tomo esta terra.
O Capitão Nemo estava de muito bom humor. Eles voltaram para o Nautilus e a partida então seria no dia seguinte, 22 de março. Eles submergiram, quer dizer que afundaram, e na manhã seguinte partiram. Mas havia muito gelo submerso e os icebergs eles ficam soltos no mar, né? E o Nautilus acabou tentando passagem entre algo que parecia uma caverna de gelo, parecia um túnel. Mas era muito apertado e o Nautilus encalhou ali no meio, trancou. Quando ele forçou a passagem, uma parede de gelo se quebrou e desabou e o Nautilus ficou trancado ali, com o gelo por cima.
Homens, homens, preparem-se para ajudar no que souberem. O Nautilus encalhou.
E quanto temos de ar, capitão?
Cerca de 3 dias.
Mas em 3 dias, temos que conseguir sair, senão vamos congelar aqui.
Então vamos pegar os escafandros e picaretas.
Quando algum cansar, pode ser substituído por outro marujo.
Vamos nos revezar até que se acabem os tubos de oxigênio, então. Vamos lá.
E assim foram se revezando, pois conforme liberavam um pouco de gelo, o submarino ia para baixo, de tanto em tanto. Claro que não era possível que todos ficassem lá com picaretas quebrando gelo ao mesmo tempo. E com isso veio a noite, o frio, e o gelo cresceu mais, aprisionando o submarino de novo. Então, foram para dentro do submarino, descansaram, esperaram a manhã seguinte, para não gastar o oxigênio e se cansar à toa. Conforme ia ficando mais frio, o gelo crescia. E aí eles não conseguiam liberar, né, em volta do Nautilus. Mas lá dentro, o ar do submarino também ia se esgotando. Ou eles usavam o ar para as pessoas respirarem lá dentro, ou usavam para reabastecer os tubos dos escafandros. E chegou a amanhecer, e lá se foram no segundo dia, uma nova rodada de marujos para picaretear o gelo, sabe? Bater pim, pim, pim. Só que dentro do mar não faz esse barulho assim, né? Eles não escutavam.
Blu, blu, blu.
E mais uma vez, assim foi o dia todo. Conseguiam já ver uma parede fina, com luminosidade, mas logo baixou o sol e o gelo tomou o caminho de novo. Já no terceiro dia, todos os possíveis estavam lá trabalhando, já esgotados. Eles não tinham mais forças. O descanso dentro do submarino era muito ruim, porque o ar ficou pesado, tinha muito gás carbônico lá dentro, que é o gás que a gente solta quando está respirando, né?
Uhum.
Então, era um ambiente de sonolência. A pessoa entrava lá e não tinha um sono tranquilo, ficava... não conseguia descansar, porque o cérebro já ia meio que desligando. E a parede foi se quebrando, ela já estava fina. E todos voltaram para dentro do Nautilus e deitaram no chão, pois não conseguiam mais se suportar. Então eles se deitaram para que o corpo não gastasse tanta energia. Só o Capitão Nemo, que foi dirigir o Nautilus, ligou as turbinas com toda a força e a hélice quebrou o gelo da traseira. E daí ele forçou todo o motor para baixo, que é tipo quase como uma furadeira, assim, quebrando a parede fina de gelo que ainda estava por baixo do Nautilus. E conseguiu. Estraçalhou tudo. Então, naquele momento ali, o Nemo foi heróico, porque ele conseguiu se segurar como um verdadeiro capitão, tomou a liderança do Nautilus e resolveu o problema. Conseguiu pilotar o submarino por todo o restante do caminho, que ainda tinha gelo na superfície, até ver uma brecha. Subir e abrir as comportas encaixadas naquela brecha, que nem se fosse um buraco de foca, sabe? Onde as focas vão respirar.
Uhum.
Fez isso para o ar entrar. Vários dos marujos já tinham desmaiado, e quem ainda tinha um tubo de ar por perto usava a máscara, como se fosse aquelas máscaras de aparelho de nebulização, sabe?
Uhum.
Para respirar uma vez, puxava o ar. Aí dava pro amigo respirar. E às vezes até três pessoas usavam o mesmo tubo de oxigênio. Tipo assim, uma respirada para cada um. Quando entrou aquela lufada de ar fresco pelas comportas, todos foram tomados de um alívio, né? De uma alegria, porque o ar é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão necessária que a gente não valoriza. A gente nem se dá conta que tá cheio de ar puro, né? E a nossa vida depende tanto disso. E eles subiram, então, se afastaram do polo. Tava tudo resolvido, fecharam as comportas e resolveram que não queriam ver gelo tão cedo pela frente, né? E foram subindo em direção à América Central, nas Antilhas, né? Antilhas é um arquipélago, é um grupo de ilhas, subindo pela América do Sul.
Tem uma parte que eles vêm pro Brasil?
Brasil mesmo, não. Eles passam pelo litoral, né?
Mas eles não param?
Não, não,
lá no
assim,
Rio,
do tipo,
nada?
Não, não. Do tipo, vamos visitar o Rio de Janeiro e ver umas mulatas e passar o carnaval. Não, isso não acontece.
Droga!
Quando eles conseguiram chegar nas Antilhas, né? O Ned já estava nervoso, assim. Ele ficava muito tempo fechado lá nos seus aposentos, no seu quarto. Ou às vezes ele sentava perto de uma do que seria, entre aspas, uma janela, né? Como se fosse uma janela no Nautilus. E ficava vendo aquela água passar do lado de fora por horas e horas. Parecia assim que estava no mundo da lua. Aí ele quebrou o silêncio, ele chamou o professor.
Veja essas cavernas amontoadas aqui. Parecem uns formigueiros grandes. O que seria isso aqui, professor?
Deixe-me ver. São buracos de polvos. Como se fossem tocas.
Polvos! Adoro polvo.
Só que o conselho foi lá, ficou olhando. Professor, eu não vejo. Não consigo vê-los. E são grandes, esses buracos grandes?
Vê sim, ali, ó. São os buracos grandes. Parecem grandes cavernas.
Ah, sim! De certo, são polvos gigantes, como os krakens.
Ah, ô, conselho, krakens, não me venha. Não me venha com essa.
Ah, quando o professor disse que o Nautilus podia ser um narval, todo mundo acreditou.
É, mas fizeram mal, meu amigo.
Ah, eu mesmo já vi um.
Ou no mar? No mercado? Onde é que você viu? Um kraken morto?
Não, eu vi numa igreja.
É, numa igreja?
É, tava pintado no mural.
Mas eu tanto já naveguei e nunca vi. É só o que eu sei.
É que são criaturas das profundezas, então...
Não. Será que a gente encalhou de novo?
Os povos de que a gente tá falando, eles têm uma cabeça meio oval?
Sim, tem.
E uma boca que parece um bico de papagaio?
Nessas representações, sim.
E são grandes pra chuchu?
Claro, né, Conselho?
Então eu acho que a gente não encalhou, não.
O Nautilus foi tomado de um choque, um sacolejo. Todo mundo se sacudindo lá dentro. E um polvo do tamanho de um prédio tava abraçado no submarino, atraído pelas luzes, as luzes elétricas. Junto dele, outros vieram por causa dessas luzes que piscavam. E daí veio o Capitão Nemo, né? Assustado, mas pedindo calma.
Senhores, senhores, preparem-se, porque estes seres estão desestabilizando o Nautilus. Segurem-se.
E subiu a toda para a superfície. Só assim eles conseguiram se desgrudar. E dali, o capitão tomou o rumo das Ilhas Britânicas, que são as ilhas do Reino Unido, que ficam lá na Europa. E quando comentou que estava indo para lá, o Ned se alvoroçou. Finalmente, uma cidade com uma população mais ou menos do estilo que ele conhecia, né? Finalmente estaria perto de um local para fugir. No dia 30 de maio, estando por lá, subiram para buscar na superfície e viram um navio no horizonte.
30 de maio, teu aniversário.
Não.
Subiram para buscar o ar na superfície, tinha um navio no horizonte e o navio parecia de guerra, que tinha canhões nas laterais. E deu um tiro. Caiu na água.
Professor, professor, eu me jogo. Peço que o senhor e Conselho me acompanhem. Esse outro navio vai nos tomar por náufragos.
Mas de onde é esse navio? Eu não vejo bandeira nele.
Nem eu.
E por que que ele nos ataca?
Eles já devem saber que o Nautilus existe, que não é um bicho. Será que o comandante Farragut sobreviveu?
Homens, entrem agora!
Capitão Nemo, o senhor tá furioso. Seja razoável, por favor.
Esse navio vai ficar nos atacando? Ele não sabe o que somos.
E o senhor vai atacar de volta?
Senhor Aronnax, este é meu inimigo mortal. Por ele é que perdi meu país, minha esposa e meus filhos. Não sabe quem ele é. Então, não se meta!
Claro que o pessoal ali não podia escolher um lado certo, porque eles não sabiam do que se tratava essa vingança. Não conheciam aquele navio de batalha que estava se aproximando, nem quem é que pilotava ele. Com todos dentro do submarino, o Capitão Nemo mandou que o Nautilus baixasse. Aí ele desligou suas luzes. E foi bem abaixo do outro navio, como que na barriga do navio, sabe? No casco. E rasgou ele com aquele bico que todo mundo pensava que era o ferrão de um narval. Rasgou o navio das costas pra frente. A gente chama assim da popa para a proa do navio.
Pá.
Como se fosse um abridor de lata gigante, assim, ó. Um barulho, um impacto horrível. Imagina, a tripulação do navio em desespero, porque estava vendo o mar invadir o navio de baixo para cima, né? Um rasgo gigante que não tinha como consertar. E o Nemo vendo a coisa toda acontecer pela vidraça, até que tudo tivesse afundado. Olhando.
Pipoquinha e tudo.
É, assistindo, de camarote. Depois entrou no seu aposento, segurou uma foto que tinha de uma mulher jovem com duas crianças e caiu em prantos, um choro desesperado, quase que um choro arrependido. Dali em diante, ficaram semanas sem ver o Capitão Nemo ou ver aos marujos. Apenas o professor Aronnax, Conselho e o Ned se encontravam no dormitório de um ou de outro, com medo do Nemo porque ele havia mostrado seu lado mais selvagem naquele dia do ataque. Ele estava furioso, ele estava com a cara vermelha, estava berrando com as pessoas e pediu que todo mundo se afastasse. Então, os dois amigos ainda por cima estavam se preocupando com o Ned, que estava deprimido de vez. Quando o Nautilus subia para se encher de ar, ele nem ficava boiando um pouquinho, como ele tinha acostumado os amigos, porque eles ficavam olhando o céu, a superfície, como era antes, né? Ele sempre dava uma admirada na paisagem, mas isso não estava mais acontecendo. O Nautilus subia, se enchia de ar e já submergia de novo, quase que automaticamente. Parecia que estava tudo num piloto automático, porque eles não viam as pessoas dirigindo, as pessoas mexendo, como acontecia, né? Os marujos e tal. E daí eles então foram olhar os instrumentos de navegação, né? As bússolas, os mapas. E a velocidade do submarino era incrível. Eles nunca tinham visto tanta velocidade. Pelas contas do professor Aronnax,
Já estavam quase chegando no Polo Norte.
Eu não aguento mais. Eu vou fugir essa noite. Tudo parece deserto e abandonado.
Mas aonde estamos, Ned? Você sabe?
Professor? Não sabemos, Conselho, mas no Polo Norte é que não teremos chance de escapar bem. Como é que vamos fugir no meio do gelo? Vamos morrer.
É, aqui pelo que eu vi é meio do nada, hein? Eu só sei que eu vou fugir com o meu canivete, que eles não pegaram. Eu, se tiver que morrer, vou morrer lutando. Eu não fico aqui nem mais um dia.
Ah, Ned, eu concordo. Também não me sinto confortável depois do que vimos. Eu não posso julgar Nemo porque eu não sei o que aconteceu com ele quando ele morava em terra firme, mas também não consigo nem mais olhar para ele.
Então tá, então vamos fugir. Se nos pegarem, eu fico lutando e vocês vão. Vamos marcar para as 10 da noite que o barco vai subir para se encher de ar, tá bem? A lua tá quase cheia e o céu tá limpo. A gente consegue ver, ó, pela janela da escotilha, a claridade tá entrando na água. E se a gente morrer, que seja com dignidade.
O dia foi arrastado a passar, porque só eles conversaram logo pela manhã e daí, claro, né, ficaram nervosos durante o dia inteiro. Os três nem se falavam, com medo de falar uma bobagem e se entregar e alguém escutar. À noite, bem perto da hora de fugirem, Aronnax ouviu o Capitão Nemo zanzando pela biblioteca. Ele tinha um órgão, sabe? Um órgão, tipo um piano, assim?
Sim.
O Capitão Nemo tocava órgão. E tinha um na biblioteca. Fazia tempo que ele não aparecia pra tocar e ele tava lá.
Não! Não! Assim não posso mais!
Como se falasse sozinho. Nisso, o professor correu a barca, como combinado, que já era 9:30 da noite, e o Nautilus estava subindo para a superfície, para trocar o ar, né? Os três se encontraram na barca. Quando o professor chegou, o Ned e o Conseil já estavam lá escondidos. Bem na hora, quando eles resolveram, tinham se encontrado, né? Mal estavam se cumprimentando assim, em silêncio, só com olhares. A tripulação começou a gritar:
Maelstrom! Maelstrom!
E eles se olharam.
Será que fomos descobertos?
Perguntou o Ned, né?
Não, Ned, não. Acho que o Nautilus vai afundar. Eu explico depois. Solte logo essas amarras.
Maelstrom é o nome de um perigoso e violento redemoinho. Sabe o que é um redemoinho? Tipo um furacão aquático, assim, ele acontece dentro d'água.
Uhum.
Que acontece em mares do norte da Europa, lá passando da Noruega. Que são quando duas rotas marinhas se encontram embaixo d'água e o mar naquele ponto ali começa a girar numa velocidade altíssima, sugando embarcações, animais, se tiver baleias, urso polar, se tiver nadando por ali, tudo é puxado pro fundo do mar, é arrastado pro fundo do oceano.
Eu já consegui fazer um mini redemoinho, só que não durava muito.
Quando a gente dá descarga no vaso, aquilo que se forma ali é um redemoinho, né? Gira e puxa tudo pra baixo.
É, eu tava na piscina e fico girando o dedo.
Isso, se a gente gira um pouquinho. Se alguém botar água dentro de um liquidificador e ligar ele, vai ver que se forma um redemoinho ali, graças às lâminas, né?
E quando eu encho a pia tampando o ralinho, né? Daí faz um redemoinho.
Isso, tira, né? O tampão do ralo, vai fazer um redemoinho.
Onde leva o redemoinho?
Leva pro fundo do mar. Só
mas,
que,
tipo, a força é tão grande que acaba morrendo.
Claro, é.
Nossa.
Pode destroçar exatamente como um furacão, só que dentro d'água. É uma coisa imensa.
Violência.
É uma violência.
Aproveitando aquele corre-corre da tripulação, eles soltaram as amarras da barca, empurraram a barca rampa acima, né, do Nautilus. Bem no momento que o Nautilus abriu as comportas lá para fazer a troca do ar, lá se foram. Na superfície, eles viram que se o Nautilus estava sendo puxado para o redemoinho, óbvio que a barca também estava. E era uma barca feita para ser silenciosa, para que os marujos conseguissem se aproximar de algum lugar sem ser percebidos. Então ela não tinha motor. Eles tinham que usar remos, né? Remar com toda a força. Mas ela tremia, imagina a barquinha, né, de madeira sacolejando e eles na direção para fora do redemoinho toda, né? Num desses sacolejos, o professor Aronnax bateu forte a cabeça, tum, e desmaiou. Só que daí ele só acordou já resgatado, ainda bem, né? Eles conseguiram sair daquele núcleo do redemoinho, né? Se afastar. Tanto o Conseil quanto o Ned remaram
dando toda a força que podiam, né? E o professor acordou numa casa de pescadores, numa ilha chamada Lofoten, na Noruega.
Noruega!
Terra dos vikings, né? Os amigos, então, contaram para ele que remaram como loucos a noite toda, até que viram as ilhas ao amanhecer e que foram daí resgatados porque era uma ilha de pescadores.
Ah, meus camaradas, vejam, estamos vivos! Que bom que acordou, professor!
Ei, agora podemos descansar e tomar um café oferecido pelos pescadores que nos resgataram, pessoas muito boas.
Ah, eu sei que estão empolgados, mas eu não consigo deixar de pensar no Nautilus. Se afundou mesmo, com aquela riqueza incontável, aquelas obras, seria um triste fim para ele.
Nemo é um piloto muito hábil para deixar que isso acontecesse. Será que ele conseguiu sair do Maelstrom, esse, né?
Ah, Ned, ele estava de tal forma mudado pela ira, que de repente pode ter feito de propósito. Nós nunca saberemos. De repente ele jogou o Nautilus na direção do Maelstrom. De repente ele conseguiu afundar o barco do seu inimigo, o navio do inimigo, e essa vingança no coração dele era só o que ele precisava na vida. Ah, mas eu gostaria de que ele tivesse se salvado e com o coração mais leve, livre desses sentimentos. A verdade é que nós nunca saberemos.
Professor, o que mais me entristece era aquela coleção dele, digna de um museu. Se ele pretendia afundar com tudo, podíamos ter levado para o nosso museu em Paris.
Ah, você, Concil, sempre pensando no trabalho. É um fiel escudeiro. Mas, bom, existe uma grande pergunta que assola a humanidade. Quem jamais pôde sondar as profundezas do abismo? Bom, agora eu posso responder. Tanto o Capitão Nemo quanto eu.
Eles passaram por tantas aventuras que podiam ter morrido e ali conseguiram se salvar e voltaram para o museu. Né? Ali não fala no livro, mas eu entendo que tanto o Conceio quanto o professor Aronnax voltaram para o museu de Paris. Certamente tinham muitas coisas para contar. Devem ter contado. Se o povo acreditou neles ou não, aí eu não sei.
Mas loucos!
Ou, de repente, se eles combinaram entre si, até com o Ned, para dizer, olha, faz de conta que não aconteceu nada disso, né? Isso é uma, eu acho que é uma das morais mais importantes. Às vezes, aquilo que é o mais real, que é o mais verdadeiro, as pessoas não acreditam. Só o tempo vai mostrar para elas que a gente estava certo. Então, a gente tem duas opções: ser honesto, chegar e contar tudo de uma vez e de repente passar por maluco naquele momento, ou esperar para que uma situação ideal se revele, um momento ideal.
A hora H.
Vai contando alguma coisa devagarinho. Até que digamos que um dia alguém encontrasse lá um pedaço do Nautilus. Aí o professor chega, pois é, esse instrumento, esse pedaço que vocês acharam é de um submarino. É uma máquina que funciona assim, assado. Aí eles iam dizer, professor, como o senhor é inteligente, como é que sabe que isso funciona assim?
Porque eu entrei aí.
É, ele vai poder dizer, não, eu estive nesse local, é um grande objeto de ciência, de engenharia, não é nada monstruoso, não é nada de um monstro marinho, isso existe, é uma máquina, foi criada por um homem. Daí ele teria uma prova para mostrar, né? Nesses momentos, a pessoa tem que saber aguardar o momento mais correto. Senão ele passaria por mentiroso, talvez até por maluco, talvez perdesse o emprego, esse tipo de coisa, entendeu? Que as pessoas julgam muito, infelizmente, né? Às vezes não compreendem alguma coisa, é mais fácil elas dizerem que a pessoa tá maluca, em vez de tentar aceitar aquilo ali, quem sabe é verdade, né? Quem é a gente para julgar? A gente não sabe de nada da vida, né? Nesse caso aqui eu tô falando da historinha, mas pode ter tantas coisas que podem acontecer que a gente pode levar essa comparação, né, para a vida. Outra coisa que é interessante também é a questão da liberdade. Embora o Capitão Nemo tenha dito para eles que ali eles eram convidados, né, eles não eram prisioneiros, só pelo fato de estar ali, num ambiente que não era o seu ambiente favorito, o Ned deprimiu porque ele se sentiu preso. Ao mesmo tempo, para o Capitão Nemo, viver ali era a liberdade, porque quando ele abandonou a sua vida na Terra Firme, Ele diz lá no início da história, né? Aqui eu sou livre, aqui eu não tenho patrão, aqui eu sou como que dono dos mares. Eu exploro essas terras, eu visito a hora que eu quiser, né? Então, para ver como tudo é... A gente diz assim, ó, que isso não é absoluto. Que essas coisas assim dos sentimentos das pessoas, aquilo que é o melhor para um, não é o melhor para o outro.
Gosto é gosto e não se discute.
É, não é nem questão só de gosto, mas são sentimentos. Então a gente tem que saber respeitar e de alguma forma fazer com que a mesma situação seja boa para os dois, né? Uma coisa só é boa para um grupo quando consegue, todo mundo consegue entrar num consenso. De repente, se num determinado momento lá o capitão tivesse dito: olha, Ned, tô vendo que tu tá deprimido, vai lá, eu deixo tu ir, vai, só não conta para ninguém, vamos fazer esse nosso acordo, não conta para ninguém. Eu acho que o Ned ia ficar tão feliz de se mandar, de ser libertado, né? Que ele ia, né, entre aspas, libertado, que ele ia ficar quieto, ele ia honrar, sabe? Também aquela coisa da confiança, né, e da vingança, que não tem, acaba não sendo um objetivo verdadeiro para a vida, né? Tanta coisa bonita que o Capitão Nemo tinha ali, claro que ele perdeu coisas importantes, mas ele construiu algo tão maravilhoso ali. Imagina se ele tivesse de algum modo levado essa ciência toda para as pessoas, né, na Terra, firme. Talvez ele tivesse provavelmente reconstruído sua vida, né? Ia deixar para trás as tristezas que ele passou, mas não. O que que manteve ele vivo? Aquela vontade de vingança. E aí, quando ele conseguiu a vingança dele, ele afundou o navio lá do inimigo, aquele sentimento ruim dentro dele passou? Não, porque ele fez a vingança e a tristeza toda continuou dentro dele. As pessoas que ele amava, ninguém voltou. Pelo contrário, ele ficou se sentindo mal de ter destruído com outras vidas, sei lá, com outras pessoas por causa de vingança, né? Não resolveu, só piorou. Não seria muito mais bonito ele ter usado essa ciência, essas coisas todas que ele conseguiu, esses tesouros, para mostrar para a humanidade, fazer atos bons, né, gloriosos com as coisas que ele conseguiu? Ele ia se sentir muito mais feliz, assim, mais preenchido, né, no coração.
Como diz o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
É verdade. E com isso, com esta frase sábia do seu Madruga, a gente encerra o programa de hoje. Então, mais uma vez, quem quiser entrar em contato pode nos procurar no Facebook/Mantendo Moral. Faça seus comentários, mande sugestões, estamos com os ouvidos atentos. Participe e...
Opa, tem mais uma moral.
Mais uma... Então fala, mais uma moral. Aos 45 do segundo tempo, vamos ler uma moral.
Persistência, tipo, eles não desistiram, eles enfrentaram. Quando os polvos agarraram o Nautilus, ninguém entrou em pânico.
Ah, é que...
Foram lá e saíram.
Várias coisas que eles passaram, perrengues aí, conseguiram, né? Não desistiram, claro. E a confiança, porque assim, ó, na verdade, o Capitão Nemo, por mais sério que fosse em alguns momentos, assim, pusesse respeito, ele tinha um fundo de humanidade, ele passava respeito, ele mostrou... Poxa vida, ele construiu aquele negócio com as próprias mãos. É como se fosse um filho, ele sabia exatamente como levar o Nautilus, então todo mundo confiava nele, né? Ele era um líder, isso eu não tenho dúvidas, assim, ele era um grande líder, né? Acho que deu então, né? Então, vamos voltar lá, fita. Muito obrigada por resolver. Chegamos ao final de mais esse programa com 20 mil léguas submarinas do Júlio Verne. Compartilhe, escute, comente, sugira. E aquilo que a gente sempre fala, né? O que é que a gente sempre fala, Helena?
Leia pra uma criança.
Leia pra uma criança. Muito bem, conte histórias. Todo mundo quer na vida é ouvir uma boa história, né? Muito obrigada pela sua audiência e pela sua paciência. E tchau, tchau. Até o próximo programa.
mantendo a moral.